A capital angolana acolhe de 24 a 26 de abril o Fórum das Organizações da Sociedade Civil, promotoras da democracia e defensora dos direitos humanos em África. O objetivo é analisar o ponto de situação dos problemas mais frequentes de violação dos direitos inerentes ao homem, em Angola em particular, e em África no geral, para a posterior ser levado ao conhecimento das autoridades durante a 55ª sessão da Comissão da União Africana para os Direitos Humanos e dos Povos, que terá lugar aqui em Luanda. A transparência e a boa governação, o assassinato de cidadãos angolanos e estrangeiros, as demolições de residências, a perseguição contra as jungueiras, o impedimento do exercício do direito de manifestação, são assuntos que as organizações da sociedade civil angolana vão levar à mesa redonda que acolhe organizações de outros países africanos. André Augusto, membro do Grupo de Trabalho de Minutoria dos Direitos Humanos em Angola, pensa que a pertinência da abordagem da transparência e da boa governação resulta da necessidade de haver transparência na gestão da coisa pública. Para ele, apesar do propalado crescimento da economia angolana, a realidade socioeconómica do país continua preocupante, na medida em que, segundo o ativista, os efeitos do alegado crescimento da economia não se refletem no modo de vida dos cidadãos angolanos.
Angola é uma democracia que está crescendo. Nos deparamos com situações bastante caricatas, que para além do desaparecimento de Isaías Kasula e Alves Kamuingu, também verificamos o desaparecimento da jornalista Milocas Pereira, guineense, e também da morte de um dos cidadãos guineenses numa das celas de Luanda, por tortura. E temos problemas de expulsões forçadas, demolições que decorrem quase por todo lado. Temos a perseguição contra as zungueiras, temos problemas de tanto espancamento contra os manifestantes, o impedimento do direito da liberdade de manifestação, que é consagrado pela Constituição. Então, são esses elementos todos serão levados ao fórum das ONGs, que é para depois serem abordados, que é para terem um enquadramento próprio, no sentido de na sessão da comissão, tanto serem abordados com maior profundidade.
A questão da transparência, boa governação versus corrupção, é também um dos pontos fortes da agenda do Fórum das ONGs. O que é que se lhe oferece dizer relativamente a esse tema?
Com certeza. A questão de transparência e boa governação faz parte realmente de um direito humano, com certeza, porque as pessoas agora não têm os serviços sociais básicos tanto equacionados pelo facto da falta de transparência na gestão da coisa pública. Claro que logo este é um elemento que deve ser levado para o Fórum das ONGs, no sentido de ser discutido de uma forma mais concentrânea, que é para possibilitar com que este assunto também vá de uma forma limpo na sessão da comissão, no sentido de lá vir recomendações para o governo angolano, no sentido de mudar este quadro. De facto, se não termos tanto transparência, não haver a boa governação, também não teremos o desenvolvimento, porque o desenvolvimento só é feito quando nós planificamos a economia, que depois tenha os seus reflexos na vida das pessoas. Agora, quando não haja transparência na gestão da coisa pública, dificilmente conseguimos ver ou sentir os efeitos do desenvolvimento ou do crescimento econômico. Porque os efeitos do crescimento econômico tanto se manifestam no desenvolvimento das pessoas. Agora, quando as pessoas, o país continua a crescer, conforme se diz nos discursos políticos, que Angola é o país que mais cresce a nível do continente, a nível da região da Austrália, da África, mas a miséria, a pobreza engraça cada dia mais, cada dia que passa, aos cidadãos angolanos. Então, isto não demonstra, de facto, o desenvolvimento. Existe um crescimento, sim, mas é um crescimento com pouca transparência. Logo, este é um elemento principal a ser levado no Fórum das ONGs para que seja discutido, tanto e seja levado a limpo, repito, na sessão da Comissão Africana, no sentido de resultar em recomendações para o governo angolano com vista a inverter este quadro.
E no que toca ainda à boa governação, o Fórum vai igualmente debater a transparência na gestão dos recursos naturais do país, para além da liberdade de expressão. A ideia, segundo o ativista André Augusto, é buscar um meio termo para assim inverter o quadro atual da liberdade de expressão e a comunicação social pública, que, no seu entender, não está ao serviço dos cidadãos.
Tanto nós temos no país os recursos como o petróleo, o diamante, mas a sua exploração, os seus resultados, o resultado da exploração desses recursos, que devia beneficiar todos os cidadãos angolanos, tanto não tem sido tão transparente a sua gestão e a sua, tanto não tem havido uma apresentação de contas transparente em que pudesse convencer a opinião pública. Logo, este é um dos elementos que poderá ser levado na sessão da Comissão Africana, porque como relatório, como um documento, um processo documentado, tanto suscitará de várias pessoas, de várias líderes sociais, tanto questões, claro que isso tem que ser discutido no fórum das ONGs, também poderá ser levado na sessão da Comissão Africana, que é para depois se encontrar um meio termo de como o governo poderá tanto responder sobre essa situação e o que é que o governo pensa fazer daqui em diante para inverter o quadro. Nós verificamos cada dia que passa em que se está a restringir a liberdade de expressão, principalmente no que tange o direito à informação aos cidadãos, o direito do exercício da profissão jornalística por parte dos jornalistas angolanos. Já não se faz sentir, nós temos até agora a televisão pública de Angola, a Rádio Nacional, tanto o próprio Jornal de Angola, que é um diário público, tanto quase que privatizado. São órgãos de comunicação que não comunicam, não falam realmente de assuntos que afetam a sociedade. Apenas fazem, são tidos como elementos de propaganda que é para tanto mostrar aquilo que o executivo faz. Não está virado nas questões ligadas à vida social das pessoas, do povo comum, do cidadão comum. O que é que nós agora precisamos fazer? Independentemente de termos órgãos de comunicação independente, mas também é importante que os órgãos do Estado, por ter estado a beneficiar do dinheiro do erário público, também faça a sua atividade, tenha uma extensão que abrange a toda a sociedade. Não pode ser, tanto a sua extensão, o seu trabalho, não pode somente extingir-se aos órgãos do Executivo. Deve sim trabalhar para os órgãos do Executivo e também para os cidadãos.
Cada uma das organizações da sociedade civil, membro do Grupo Técnico para a Minuteria dos Direitos Humanos, já tem preparada as preocupações que pretende reportar durante o Fórum das ONGs. O Mosaico Instituto para a Cidadania pretende, entre outras, relatar as dificuldades de acesso à justiça da parte de muitos cidadãos, sobretudo no interior de Angola. Hermenegildo Teotónio é o assessor do Mosaico Instituto para a Cidadania para os Direitos Humanos.
No que diz respeito ao direito ao acesso à justiça que se reflete nesse relatório de pesquisa, vai exatamente levar às recomendações que este relatório produz. Uma dessas recomendações é exatamente tornar os serviços do Ministério da Justiça para garantir o direito ao acesso à justiça mais próximo ao cidadão. Isto é por um lado. Por outro lado, reconhecer que, de facto, a nível das comunidades, existem mecanismos próprios que as comunidades usam para que o direito ao acesso à justiça seja, digamos assim, garantido. Não é? São mecanismos extrajudiciais, como a conciliação dentro lá da comunidade, a conciliação por via da conversa entre o ofendido e a pessoa que ofendeu, né? Com o SOBA. Reconhecer a nível local esses sistemas, estas práticas que de certa forma garantem essa efetividade. Digamos, uma outra recomendação tem a ver com a política de garantir-se às comunidades que não têm, digamos assim, como aceder, por exemplo, a um órgão dos advogados, a um advogado, por exemplo, garantir que a ordem dos advogados e outros advogados a nível, que operam a nível do país possam chegar lá onde não existem, onde não esteja representada, digamos assim, a ordem dos advogados. Não é?
Sente que essas preocupações do Mosaico poderão efetivamente transpirar nesta reunião da Comissão Africana e que...
O método de trabalho, um dos métodos de trabalho é exatamente grupos de trabalhos especializados. Estes grupos de trabalhos serão representados, farão-se representar neles comissários da Comissão, comissários ou peritos da Comissão Africana que entendem de direitos humanos numa vertente específica. Por exemplo, um comissário que tem que ver com a questão dos defensores dos direitos humanos. não é? Estará num grupo específico que é para tratar das questões de defensores dos direitos humanos. E o Mosaico fará parte de uma dessas, destes grupos de trabalho. E num grupo de trabalho que tem a ver com a questão da promoção dos direitos humanos, área da capacitação, área da formação, o Mosaico vai se fazer representar, reportando, digamos assim, as dificuldades que se tem, no cidadão tem, para conhecer os mecanismos regionais de proteção dos direitos humanos.
Por sua vez, a rede angolana da Sociedade Civil da Educação para Todos está preocupada com a qualidade de ensino no país e as metas de desenvolvimento do milénio no domínio da educação.
Para este fórum, nós, rede angolana da Sociedade Civil da Educação para Todos, levaremos alguma informação no que diz respeito aos avanços e os retrocessos no quadro da declaração sobre a qualidade da educação para todos. Refiro-me à declaração de Dakar, uma declaração que faz referência a 6 objetivos, entre os quais o de expandir o ensino primário obrigatório, o de permitir que todas as pessoas adultas tenham o direito a uma educação e permitir que este direito à educação seja de qualidade. Portanto, nós vamos informar que, da parte de Angola, há avanços significativos no domínio da educação, nomeadamente no que diz respeito ao acesso, porque nós temos estado a constatar que o número de pessoas que ingressam no sistema de ensino público aumenta de ano após ano, mas nos preocupa o aspecto da permanência e da qualidade. E vamos fazer menção desse aspecto, porque é importante que as pessoas tenham acesso, sim, mas é preciso assegurar os aspectos voltados à permanência e à qualidade, no sentido de que a educação deve procurar, acima de tudo, proporcionar as competências aos cidadãos para que venham efetivamente responder os desafios da vida. Vamos procurar ressaltar que é importante olhar o aspecto da educação como um direito humano fundamental, porque nós acreditamos que quando um cidadão goza do seu direito à educação, tem possibilidades para poder exigir os outros direitos que lhe são consagrados, quer a nível da Constituição da República e quer em outros diplomas legais nacionais e internacionais.
Além da qualidade e da permanência no ensino, a rede angolana da Sociedade Civil da Educação para Todos está igualmente preocupada com as zonas de influência pedagógica. Carlos Cambuta, secretário-geral da rede DPT Angola, pensa que seja necessária uma abordagem sobre as ações de advocacia neste domínio.
Sabemos que o Executivo angolano tem aprovado o Plano Nacional de Formação de Quadros. Também temos informações que, antes da existência do Plano Nacional, o próprio Ministério da Educação possui o Plano Mestre. Mas a informação que nós temos é que este plano não é abrangente. Alguns estudos que temos estado a desenvolver no domínio de formação de professores têm estado a indicar que há professores que estão no sistema de ensino há mais de 7, 8 anos e nunca se beneficiaram de uma formação. Nós pensamos que este aspecto é fundamental. Aliás, devo dizer que, para o próprio Ministério da Educação, a questão de formação inicial e contínua de professores é considerada fundamental e é por essa razão que tem como lema formação, valorização e profissionalização dos professores. Mas isto é do ponto de vista teórico. O que nós gostávamos é materializar isto na prática. E uma das formas para materializar isto na prática, nos parece que é revitalizar as zonas de influência pedagógica, ou seja, estimular que em todas as localidades existam pelo menos centros de formação contínua, centros de preparação pedagógica dos professores. Este é um aspecto que nos parece muito fundamental, porque os professores, embora hoje tenham dificuldades técnicas, didáticas, pedagógicas, podem ultrapassar as dificuldades desde que tenham a oportunidade de poder superá-las. Mas não é isso que nós verificamos, sobretudo no meio rural, em que o professor tem necessidades, mas não tem como ultrapassar a dificuldade que vive. Então, ao nível do fórum, nós vamos poder levantar essa questão numa perspectiva de sabermos como é que as outras organizações da sociedade civil têm estado a fazer ações de advocacia neste domínio, para que possamos ver como desenvolver as experiências das outras organizações no contexto, no contexto nacional.
O Fórum das Organizações da Sociedade Civil, o espaço de debate que antecede a 55ª Sessão Ordinária da Comissão da União Africana para os Direitos Humanos e dos Povos, onde 5 organizações da sociedade civil angolana são membros observadores, entre as quais a Associação Construindo Comunidade, a UMUNGA e a Associação Mãos Livres. Durante a reunião da Comissão Africana, que decorrerá de 28 de abril a 12 de maio, as associações cívicas deverão dar os seus pontos de vista sobre os direitos humanos nos seus países. A paz é também um direito inerente aos homens, assim como a liberdade de filiação política ou partidária. Neste sentido, André Augusto, membro do Grupo Técnico de Monitoria dos Direitos Humanos e vice-coordenador da SOS Habitat, condena os crimes que resultam da intolerância política e que põem em causa os direitos de outrem.
Como ativista de direitos humanos, encaro este processo como uma ingenuidade por parte de alguns líderes políticos, porque existe liberdade de opção política ou partidária. Logo, desde que este elemento está consagrado na nossa Constituição, abre caminho para que todos os cidadãos tenham a liberdade de escolher a sua filiação partidária, religiosa, etc. Agora, não há razões que levem a que alguns partidos acham que são os principais partidos e os outros não podem ter lugar, porque todos são angolanos. Tanto, se temos a FENE lá, que foi o primeiro partido a ser criado, depois seguiu o MPLA, depois a UNITA, ainda no decorrer do processo do governo de reconciliação nacional, foram criados vários partidos. Logo, tem que haver tanto aquilo que se chama uma convivência que olha muito mais para aquilo que se chama saber viver na diferença. Os partidários, as pessoas que fazem parte dos partidos, não podem se levar pelo fanatismo, não podem se levar pelo amor à camisola. Devem saber que estando naquele partido é a mesma coisa que estar num outro partido. Não implica que o facto de estar num partido que tenha mais poderio econômico ou que esteja a governar o país já é o superior do outro partido que não está na governação. O importante, se queremos fazer uma nação, se queremos fazer salvaguardar a paz, temos que evitar com os atos de intolerância e temos que nos protegermos nós mesmos, quer nós como cidadãos, e quer o cidadão deve ter também a consciência de que a nação não pode ser feita somente com um único partido ou com uma filiação, com uma única igreja. A nação é feita de várias filiações partidárias, de várias igrejas, várias sociedades, vários grupos etnolinguísticos que compõem a nação. Logo, é obrigação do Estado angolano e logo no governo angolano que está a representar o nosso Estado no sentido executivo, olhar muito, ter muita atenção sobre estes elementos.
André Augusto, vice-presidente da SOS Habitat e membro do Grupo Técnico de Monitoria dos Direitos Humanos de Angola. A capital angolana acolhe de 24 a 26 de abril o Fórum das Organizações da Sociedade Civil, promotoras da democracia e defensora dos direitos humanos em África. Este fórum antecede a 55ª reunião da Comissão da União Africana para os Direitos Humanos e dos Povos, que decorrerá de 28 deste mês a 12 de maio. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.